E voltamos, eu, o Rodrigo e o Fred, estamos aqui de volta na Cultura 930 e também no podcast do Pulsão. É, só lembrando que se você não perdeu a... Opa, se você perdeu, né, a primeira parte desse episódio, você encontra em www.cultura930.com.br e também encontra lá no site do Pulsão, né, lá no nosso podcast. Basta procurar aí no seu agregador preferido. E hoje a gente está batendo um papo sobre o Bauman, Zygmunt Bauman, né? Um velhinho, que na verdade não é mais velhinho, porque agora ele é mortinho, que falou bastante sobre a modernidade líquida. E a gente terminou o bloco passado meio que naquela incógnita de, tá, mas o que diabos é isso? Né? O que é modernidade
Falamos
líquida?
Falamos dele, apresentamos ele, né? Mas agora entrar nesse lugar de falar mesmo, né? O que, que é a tal da modernidade líquida, né?
É, qual que é a teoria do cara, né? Uhum. Então, assim, dá pra gente ter uma metáfora com as instituições megalíticas, né? Por exemplo, os egípcios. Veja, as pirâmides estão lá até hoje. Qual prédio que é construído nos Estados Unidos, que é construído com drywall, que vai durar? Né? Não vai durar. Então a gente vive numa sociedade que as coisas são mais descartáveis, por isso mais líquidas, né? Porque elas escorrem pelos vãos dos dedos. Só que o Bauman, em vez dele ir pro lado de coisas, pro lado material, ele vai pro lado da relação, ou das relações. Então vivemos relações que são menos duradouras, menos fortes, menos. Tudo mais frágil, né? Tudo muito mais frágil. O ápice disso são as plataformas de redes sociais digitais, né? Mas nem precisa entrar nelas ainda. Vai lá, Fred.
É, não, acho que a questão é essa, né? Assim, do quanto as coisas são mais móveis, né? A liquidez no sentido de uma fluidez de que é tudo muito passageiro, né? Então tem uma fragilidade, né? O oposto do sólido, o oposto daquilo que pega e ocupa espaço, né? Que é mais fácil de aceitar também essa coisa do líquido, do fluido, né? De não bato de frente, né? Acho que até mesmo nesse aspecto, né? Assim, de não bater de frente também fala disso, desse lugar de uma liquidez, né?
É, mas tem que lembrar que o Bauman, ele olha a liquidez como uma coisa ruim, né? Isso é importante.
Sim.
Ele é um cara pessimista. Ele não vê isso como uma coisa
Aliás,
boa.
Ele é um cara bem pessimista mesmo, né?
Bem, bem pessimista. Em alguns momentos, um tanto preconceituoso até, né? Uhum. Mas é bem pessimista. Então ele vai dizer assim, olha, as pessoas... Isso é uma frase dele que eu acho genial e sempre uso na clínica, né? Que antigamente, até a década de 50, mais ou menos, o ápice da intimidade entre duas pessoas era o sexo. O ápice entre um homem e uma mulher, dois homens, duas mulheres, não importa. O ápice entre duas pessoas era se ver pelado e transar. Esse era o ápice. Atualmente, esse é o primeiro ato do que talvez venha a ser uma intimidade. Então as pessoas transam muito mais hoje, são mais livres para fazer sexo com quem quiser, mas não tem a... não tem ligações mais fortes com isso. E o Bauman vai dizer que isso meio que desgraça todo mundo, né? Porque as pessoas ficam o tempo inteiro ansiosas, o tempo inteiro tentando buscar novas experiências, mais e mais e mais e sempre mais, e isso acaba dando uma coisa ruim nas pessoas, né?
Acho que para ele, assim, né, essa questão do líquido tem a ver, de uma certa forma, com a falta de investimento. Né, pensando nesse exemplo que você trouxe, né, das relações e da sexualidade, falta no investimento de que investir numa relação, construir a relação, construir um lugar de intimidade para que depois meses chegue num ápice que seria a relação sexual, é arriscado. Isso. Eu posso perder todo o meu investimento. Então é mais fácil já começar com a parte boa da coisa para depois investir em outras coisas. Só que aí também, como eu não faço o investimento necessário, aquela coisa também não chega a ter o valor que deveria ter para mim. Né? Porque a gente dá valor àquilo que a gente investe. Né? E aí com isso não tô dizendo, né, não tô sendo pudico, né, e dizer que não, não se deve transar na primeira relação, no primeiro encontro, né? Não é isso, né? Mas esse outro lugar, que é o de que quanto mais eu invisto em algo, quanto mais tempo eu me dedico para aquilo, aquilo vai ter um valor maior para mim.
É isso, claro, a gente tá falando de relações amorosas, sexuais, mas isso vale para tudo, né? Vale pro seu emprego também, né? Para pegar um outro viés, depois a gente volta nesse, mas pegar um outro viés, assim, o meu pai, o seu pai também, entrou numa empresa e se aposentou nela. Meu pai entrou na Caixa Econômica aos 21 anos e se aposentou. Seu pai entrou no exército, provavelmente aos 18 ou aos 21, não sei se ele fez NPOR e tal, e se aposentou lá. E isso era comum, né? Isso era comum.
Sim.
Hoje você não consegue fazer isso. Quem que tá aí há 40 anos numa empresa? Da nossa geração, ninguém fica muito tempo numa empresa. Né? Justamente porque as coisas são mais líquidas.
Interessante porque essa semana passada eu fui dar palestra numa empresa. Não vou dizer o nome da empresa porque não sei se cabe, né? Mas achei muito legal porque justamente era uma empresa em que as pessoas estão, tipo, 25 anos, 30 anos. Ela vai contra a cultura corrente, né? Eu achei muito legal de ver, assim, porque aí a relação entre os funcionários era outra.
Isso.
Mas você via nitidamente, assim, as pessoas... Todo mundo, quando entrava, se dava bom dia. Eles têm um lugar, assim, de tomar café junto, que aí toma café junto. E aí você percebe, assim, tipo... Uma leveza, assim, sabe?
Uma intimidade, né?
Eu achei... porque ali é realmente uma comunidade.
Uhum.
As pessoas se conhecem... Todo mundo se conhece há mais de 20 anos. Então é uma comunidade mesmo. Vocês não só se conhecem, como conhecem os parceiros, conhecem os filhos, conhecem, sabe?
Isso.
Então realmente é uma comunidade.
E assim...
Mas desculpa, eu te cortei dentro do teu pensamento, né?
Não, pois é, faz bastante sentido isso que você falou, porque a hora que você tem... Isso é um fenômeno bem típico desse... caramba, esqueci o termo agora. Mas eu queria usar ele, porque é bem, bem característico, assim. Mas enfim, de fazer com que as empresas não tenham mais funcionários. É tudo terceirizado. Neoliberalismo. Uhum. Esse era o termo que eu queria. Esse é o problema do neoliberalismo. Então, assim, a pessoa, por exemplo, a galera que faz faxina, né? Nos prédios, nas faculdades, nas empresas, nos bancos. Antigamente eles eram contratados desses lugares. Então eles tinham cuidado com esses lugares. Hoje não. Não tem cuidado porque não investiram ali. Porque hoje a pessoa, sei lá, está na Caixa Econômica, amanhã ele está na Federal, na Universidade Federal, no outro dia está no, sei lá, no Santander, sabe? E daí a pessoa ela não cria vínculos, né? Ela não investe o suficiente, ela não cria vínculos. E isso deixa mais fluido, mas deixa muito, muito mais...
Mais pobre, de certa forma.
Pobre, isso,
né?
Isso.
Porque você perde vínculo mesmo, né? Você perde... E acho que é daí também que vem a ansiedade que a gente vive, né? Porque antes eu tinha segurança de que eu entrava numa empresa e eu vou passar a minha vida lá. Eu entrava num relacionamento e esse relacionamento, a priori, vai durar uma vida, né? Eu construo minhas relações de amizade e vou ter esses amigos para sempre. Hoje em dia, nada disso, né? É dado. Nada disso é uma realidade, né?
E daí tem a questão da minha tolerância, né? Eu não tolero mais... Eu não vou brigar com a minha namorada duas vezes. Eu briguei a primeira. Na segunda eu já vou embora, vou pegar outra, não quero saber. E eu sei disso antes de entrar no relacionamento com ela. Isso que é um problema. Antes de eu entrar no trabalho pra ser faxineiro, eu já sei que eu não vou permanecer lá. Então pra que eu vou me importar? Eu não vou permanecer lá. Faz diferença eu saber aonde que guarda... sei lá, o almoxarifado? Não, porque eu vou embora daqui a uma semana.
Uhum. Sim. Faz diferença investir nas relações que tem nesse trabalho, se eu também não vou durar muito nesse trabalho?
Pois é.
Faz diferença construir amizades mesmo, né? Para além só de um lugar, de um coleguismo talvez mais superficial.
É.
Acho que ele fala disso e traz isso também, né? A partir do que ele fala que é da emancipação, né? Que é esse lugar de... da gente se tornar livre e independente. Do que, ah, então eu abro mão de qualquer coisa que me prenda, né? Eu preciso ser fluido, eu preciso ter espaço para movimento. Então, qualquer vínculo, na verdade, acaba sendo ruim. Né? A partir dessa... Né? Que acho que, na verdade, é o contrário, né?
Mas, isso.
Porque aí eu abro mão dos vínculos para poder ter essa mobilidade, mas a partir disso eu vou me empobrecendo, vou perdendo cada vez mais. O que me torna humano e me torna, inclusive, indivíduo, né?
É, e daí, porque o que ele vai argumentar nos livros dele é que na hora que você vai se soltando, como você falou, vou me libertando, eu vou sendo autônomo, eu tô indo contra a raça humana, que é uma raça gregária, que precisa viver em espécie, precisa viver todo mundo junto e tal. E a partir do momento que eu não vivo mais junto, eu entro em sofrimento, eu começo a sofrer. Né? Então todo mundo parece que é muito feliz, mas na real está escondendo a tristeza que sente por dentro, né? E essa tristeza, de acordo com o Bauman de novo, ela vem da incapacidade de forjar laços.
Uhum.
Eu não sou capaz de forjar laços, não consigo fazer isso mais, né? E eu não eu, Rodrigo, eu, humanidade. É, e daí ele até vai falar de algumas comunidades que são precárias, né? Tipo indígenas muito afastados, mineradores que ficam durante muito tempo numa mina. Como essas pessoas, por incrível que pareça, por mais que as condições sejam difíceis, elas se sentem mais felizes do que alguém que está numa cidade grande.
Acho que ele vai falar também desse lugar, né, de que através dessa mobilidade eu posso fazer o que eu desejo, né? Então eu tenho essa liberdade do meu desejo, né? Para mim, eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas o quanto isso também vem com uma responsabilidade, né? Que a gente não está bancando.
Isso.
Né? A gente vem com uma responsabilidade, mas que a gente não banca essa responsabilidade, né? Então eu não sou responsável afetivamente pela pessoa com quem eu tô.
Aí entra,
né? Um lugar egoísta.
Entra naquilo que o Zizek fala, né? Sabe, o Slavoj Zizek, eu sei lá como é que fala o nome dele, eu vou falar Zizek, mas...
Fala Zizek.
É, tem uns... É porque o Z tem um acento circunflexo ao contrário, né? Pense...
Sabe? Senhor.
É um troço meio maluco, assim. E ele vai dizer isso aí, que as pessoas estão tão soltas que elas não conseguem mais forjar laços... E por isso elas sofrem. Elas tentam forjar um laço, mas a própria sociedade fala, não, pare de ser bobo. Pra que você vai... Pra que você vai dizer pra menina que você gosta dela? Você vai se ferrar.
Sim.
E daí você vai contra você mesmo, porque você queria dizer pra menina que você gosta dela, mas você não pode dizer. Porque senão ela vai... Porque ela vai te tomar como fraco. Então, o que o Zizek vai... Ele vai pegar do Bauman, né? Porque, aliás, é uma conferência que ele deu sobre o Bauman. Então, as ideias são do Bauman, né? Que ele fala que a noção de fraqueza e de força, ela tá ancorada no ponto errado. Então, eu sou forte se eu sou só por mim. Se eu me viro bem sozinho. E, na verdade, essa é a minha maior fraqueza.
Sim.
Do lado oposto, eu sou fraco quando eu tenho uma mulher que eu amo e faço tudo por ela. Quando essa, na verdade, deveria ser a minha maior força. Por outro lado, aí eu tenho a mulher. Será que ela pensa como eu? Talvez não. E daí, realmente, eu vou me ferrar. Então, é muito complicado.
Mas acho que fala também de quais são os nossos valores, né? Uma outra forma de falar disso é também falar em um certo campo de valores, né? Quais os valores que, enquanto sociedade, a gente busca? Porque você está dizendo, né? Eu considero como sucesso a pessoa que vive apenas por si só e que, então, provavelmente, né? Tipo, um grande empresário que se mata de trabalhar, que tem grana, mas que não tem amigos muito próximos, não tem tempo para amigo, não tem tempo para família, mas está lá, visto, né, aparentemente, como o símbolo de sucesso.
É.
Né? Que eu acho que aí também vai para um outro aspecto que ele traz, que é do quanto, então, a gente vai criando essas imagens meio celebridades para a gente se replicar através deles, né? Assim, do quanto, então, eu vou buscando essa imagem do outro.
Sim.
Acredito que para me tornar indivíduo eu tenho que ser como o outro, mas aí quando eu me transformo próximo do que o outro, eu já deixei de ser eu mesmo, né? E aí do quanto, então, que eu vou perdendo a minha própria individualidade.
É, e daí ele vai se perguntar em determinado momento também para que serve a individualidade, né? O que é uma... O que que é individualidade? Né? E ele vai... Porque, assim, de novo, o Bauman é um cara muito pessimista, né? Então, você vai lendo os livros dele, conforme você vai avançando, pior vai ficando, né? Ele vai... O último que ele escreveu é aquele Estranhos à Nossa Porta. Que é sobre a...
Eu não li esse, não.
É, então. Que é como os caras na Europa olham os estrangeiros. Beleza? Uhum. Então, ó, como é que eles olham os imigrantes? A Itália acabou de eleger uma fascista.
Uhum. Sim.
Com essa proposta, vamos expulsar os estrangeiros. A França, Marine Le Pen, tá na mesma toada. O Trump, lá nos Estados Unidos, foi botar um muro entre os Estados Unidos e o México. E o novo presidente dos Estados Unidos não tirou o muro e continua construindo.
Sim.
Então, né?
Inclusive, continua deportando uma galera, né? Acho que até mais do que o Trump, se eu não me engano.
É, isso eu já não sei dizer se é mais do que o Trump, mas continua deportando uma galera. Ou seja... Ele vai ficando cada vez mais pessimista, falando, olha, não vai dar certo isso. Fica esperto que essa parada não vai dar certo. E daí ele chega no... Diga.
Só para voltar um pouco ali na questão do indivíduo, porque eu acho muito interessante esse lugar, né, do quanto eu crio uma imagem do indivíduo que eu devia ser, perco o indivíduo que eu sou nesse processo, mas o quanto a nossa sociedade é obcecada com a ideia de individualismo.
Isso.
O quanto a gente entra nesse lugar assim de que sou eu, é a minha voz, eu preciso ser visto, é o meu espaço, né? E aí é muito interessante isso, porque eu super valorizo o indivíduo, mas eu transformo esse indivíduo vazio, eu transformo esse indivíduo supérfluo, né? Uma cópia de algo mais, né? Então é muito paradoxal também isso, né?
É porque você vira uma mercadoria, né? É um indivíduo mercadoria. Acho que não é esse termo que ele usa.
Uhum.
Mas é algo parecido. É um indivíduo mercadoria. Você é só mais um produto numa gôndola do mercado. Mas eu acho que a gente fala mais sobre isso no próximo bloco, Fred. Tá acabando o nosso tempo aqui, hein? Então a gente já volta, pessoal.
Tá acabando o nosso tempo. Vamos lá.